Bom dia a todos, já é quase boa tarde, né? Antes de entrar na palavra, eu sempre falo sobre algum material que está me empolgando. A palavra do Arlindo foi especial, não sei se vocês todos acharam tão especial quanto eu, mas espero que até terminar a palavra vocês achem tão especial quanto eu achei. Realmente é uma palavra de Deus, uma palavra vinda da parte do Senhor para nós, muito boa mesmo. E ele terminou falando sobre comunhão. Esse livro é do Wayne Jacobson com o irmão dele. Para mim, não que falar a escala de valores não é muito bom, Deus me ama, é um livro fantástico, foi escrito por Wayne também. Mas para mim esse é um dos livros mais práticos do Wayne, Amar ao Próximo. Amar ao Próximo é um título meio... não é o original, é amar uns aos outros, relacionamentos significativos. Então, sobre relacionamento significativo, esse é o melhor livro que eu já li. Eu ainda não li um outro que o Pedro Arruda indicou, dizendo que é o melhor livro que ele já leu na vida dele, que chama Laço de Amizade. Não trouxe aqui, mas está lá, Laço de Amizade. Eu não li ainda, mas como eu acredito muito no Pedro, então esse livro deve ser fantástico também, Laço de Amizades. Mas esse aqui eu li em inglês muito antes de ser lançado, ficava atazanando eles lá para ver quando eles iam sair, depois demoraram a sair, a tradução não é dos melhores, mas dá para pegar o sentido. Mas ele é baseado nos 23 ou tantos mandamentos mútuos: recebei-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros e consolai-vos uns aos outros e assim por diante. Tem muitos mandamentos na Bíblia, tem alguns movimentos que enfatizam que você tem que ter um discipulador, e eu vejo que em muitos casos o discipulador, o mentor é uma pessoa muito importante, isso é importante, não devemos jogar fora, mas grande parte dos problemas na igreja deveriam ser resolvidos biblicamente uns aos outros. Então não deveria esperar, quando eu vejo o irmão triste, ou vejo o irmão abatido, ou vejo o irmão que nem comparece nas reuniões, eu não devia esperar que o discipulador dele vá cuidar dele. Eu devo sentir o impulso do Espírito Santo e ir cuidar do meu irmão, né? Então, esse aqui é um livro curtíssimo, ele é bem, bem curto. Por exemplo, sobre perdão, eu nunca vi ninguém falar sobre perdão igual a ele. Realmente, a parte sobre perdão é 2, 3 páginas, mas é revolucionário. Então, assim, é um livro fantástico, eu indico muito, não só para ler, mas é um livro para estudar em grupos. As perguntas no fim dos capítulos são tão boas perguntas, que eu duvido, até desafio algum grupo, tentar responder em grupo mais do que uma por reunião, porque cada uma, assim, não é pergunta sobre o teor do capítulo, é pergunta sobre as nossas vidas e leva à comunhão mesmo, e isso, uma pergunta só das 5 ou 6 que ele dá, seria suficiente. Então, isso aqui para despertar para o que é verdadeira comunhão, verdadeiro relacionamento, e até para praticar isso em grupos, é um livro, uma ferramenta fantástica. Nós temos um curso, uma matéria no curso de preparação profética, CPP, em Montemor, chamado Evangelho Profético. Muito importante, básico, fundamental. A maioria dos cristãos se converteram e não sabem o que é o Evangelho. É um problema sério. E esse livrinho aqui eu encontrei do irmão Delcio Meirelles, bem curtinho, mas se eu tentasse escrever um resumo do que é Evangelho Profético, eu não conseguiria fazer tão bem quanto ele fez. Então, esse livrinho, para velho convertido, novo convertido e não convertido, é uma das melhores coisas que eu já vi escrito. A Suzana usa muito na África. Eu li, fiquei entusiasmado, indiquei para ela a primeira vez que ela usou, e depois que esgotou, ela me escreveu, eu tinha esquecido, aí eu li de novo e gostei de novo, né? Então, o Evangelho verdadeiro, você pode ler quantas vezes quiser que te emociona. Isso aqui é uma palavra muito preciosa de Deus, muito precioso mesmo, coisa fina mesmo. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. Inclusive, teve um dos pastores das igrejas que eu vou em São Paulo, que ele também tem uma agência de turismo, ele comprou 1.000 para dar para todos os clientes, para dar para as pessoas. Então, realmente é um livreto que vale a pena mesmo. Esse aqui é uma coisa nova que eu tinha, não é assim tão nova em lançamento, é uma coisa recente que eu vi. por acaso, e aí entramos em contato, armadilha digital. E eu já vi várias coisas sobre isso, mas isso aqui eu achei assim, muito prático, muito bom, não só localiza o problema de vício de crente dentro de sua sala, tal, com a televisão, com a internet principalmente. E ele não só localiza os problemas, define o que é vício, mas ele também dá passos práticos para se livrar disso. Então, eu acho muito prático. E se você quiser comprar em quantidade para dar para outras pessoas, o Isidoro vai fazer um preço especial para você. Né, Isidoro? Ele está lá balançando a cabeça. Eu queria que tivesse vindo um outro livro, não veio. Tá? E quando a gente fala que não veio, aí todo mundo vai querer esse, né? Mas você vai ter que pedir pela internet alguma coisa. Não veio, chama Sete Princípios de Formação da Família Cristã. Eu vou até tocar em alguns aspectos disso aqui. E aí eu fui lá para ver se tinha o livro, porque tem alguns aspectos muito importantes. Não é só para quem vai casar, mas é bom também, lógico que é para criar filhos e tal, mas não é só isso. Fala sobre caráter, né? Sobre a formação do caráter. Não está aqui. Então, as Sete Princípios de Formação da Família Cristã, que meu pai escreveu, deu origem a uma escola que nós temos em Jundiaí, que já está com 24 anos de escola, desde o infantil até o ensino médio. E foram casais que participaram desse curso que meu pai deu. Ele nunca tinha falado sobre criação de filhos, ele criou todos os filhos antes de falar sobre o assunto. E ele falou sobre esse assunto, é livro muito prático. Teve um pastor que falou comigo, ele pegou o livro e fez assim, ó, esse livro não tem um pingo de filosofia, de psicologia. É um livro sobre família, que não tem um pingo de psicologia, é raridade. Não que toda psicologia seja errada, mas a parte errada da psicologia é achar que o próprio homem se conserta. E nesse livro não tem nada do próprio homem se consertando, tá? Então, se você não leu esse livro, se você está namorando, se você está noivo, eu falo com você, é primeira necessidade, em vez de conversar sobre bobageira, conversa sobre o livro. Você não precisa concordar com o livro, meu pai é radicalíssimo, ele é radicalíssimo, você não precisa concordar, não é ler para concordar, é ler para ver onde você e seu futuro, sua futura discordam, porque quando você não tem aquelas carinhas olhando para você, é mais fácil discutir o assunto, né? Quando você tem um menininho, né, de 1 ano, 2 anos e tal, aí já é difícil, aí os problemas são complicados de resolver. Mas discutir criação de filhos antes de ter os filhos é a melhor coisa que você faz, né? Aliás, foi um dos motivos de eu ter escolhido a minha esposa, foi porque ela concordava plenamente na maneira de criar os filhos, de como devia ser. Mas não tem aquele livro, mas tem esse aqui, Paternidade. Paternidade é a melhor palavra sobre ser pai que eu já vi na minha vida, ninguém discutiu, ninguém discorda, e foi o que deu origem, né, ao início dos Sete Princípios, fala sobre esse assunto de paternidade. Então, esse livro também, muito bom. E vocês todos ganharam isso aqui, não foi? Todo mundo ganhou? Ixi, vocês estão desligados? O que aconteceu? Vocês estão dormindo, pensando em alguma coisa? O que foi? Gente jejuando, 11 horas, olha que hora que me deram para dar a palavra para vocês. Estou enrolado aqui com vocês. Umas simples perguntas, vocês ganharam a revista. Ah, ganhei. Não. Se você ganhou e gostou, pode comprar 10 por um preço super camarada, porque aqui está, o preço era 8 e tantos, R$8, eu tenho assinatura, mas você pode comprar por R$3 cada um, quer dizer, pode pegar 10 por R$30, e distribuir para outras pessoas que têm necessidade, tá? Isso aqui também tem um pouco a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje de manhã, tá? Então, são essas as nossas indicações. Vamos abrir então em Colossenses, eu vou ler duas passagens para começar, porque se eu não ler no começo, depois eu nunca mais leio. Colossenses 3, versículo 1, diz o seguinte: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E ele vai prosseguir dando muitas outras orientações práticas que nós não vamos nos deter agora, mas não deixa de ser de extrema importância. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre dois locais geográficos, sobre dois temas, sobre dois lugares, de cima e de baixo, ou do céu e da terra, tá? Então nós vamos hoje falar sobre esses dois lugares. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas, fazendo isso, exterminai as vossas inclinações carnais, que eram os que você andava neles antes de converter, e depois pega aqueles que são pecados de crente e exterminai eles também. Amém? Então é isso que ele está falando, né? Então o crente, o cristão, ele é uma pessoa que precisa lidar com duas realidades: as do céu e as da terra. O pessoal gosta de falar, né? Fica com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. É mais ou menos isso que nós vamos falar hoje. Fica com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Como andar com uma correta relação com o céu e com a terra, com o espírito, com o choro, com todas as coisas maravilhosas que estão sendo oradas, cantadas aqui, e com a nossa vidinha de metrô, ônibus, contas a pagar, e gente brigando em casa, quem vai fazer o quê, e aí por diante. Como lidar com essas duas realidades? Não combinei nada com Arlindo, não sabia nada que ele ia falar, mas ele já preparou bastante o terreno, que meu tema era preparar os mensageiros, como preparar os mensageiros. E não tem como nós falarmos seriamente sobre preparar mensageiros se nós não lidarmos com os céus e a terra, com a vida espiritual e com a vida sobre a terra. Nós precisamos saber como lidar com essas coisas. Deus tem pessoas muito especiais aqui, creio que todos são especiais para Ele, mas tem algumas pessoas separadas por Deus para serem mensageiros de uma forma muito forte. Deu para perceber isso ontem à noite, hoje de manhã. Fico muito alegre, fico muito contente de ver certas coisas que nem precisam ser faladas com a pessoa em si, mas eu sei, com o passar dos anos, a gente consegue ter perspectiva, a gente consegue ver o potencial, o chamamento de Deus sobre algumas pessoas. E me sinto no meio de pessoas muito preciosas aos olhos de Deus, e eu espero ver assim, ouvir e ver grandes coisas que Deus vai fazer através de várias pessoas aqui. Amém? Quem quer ser usado por Deus? Do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Nós publicamos a revista antes dessa, falando sobre 40 anos. Gente, 40 anos não é pouco tempo. E se a gente for ir mais atrás, nós podemos ir mais atrás, porque nós estamos aqui porque Deus encontrou com meu pai quando ele era um jovem perdido, confuso, totalmente bagunçado. Se você quiser ler sobre isso, tem minha jornada espiritual, ele fala sobre alguns aspectos disso de uma forma bem curta. Ele experimentou o budismo, ele experimentou o vegetarianismo, ele experimentou o catolicismo, ele experimentou várias coisas. Ele estava perdido e Deus encontrou com ele, falou com ele. Esse livro, Minha Jornada Espiritual, ele fala de vários momentos quando Deus encontrou com ele. Aliás, esses momentos fazem parte do nosso tema aqui, momentos importantes. Eu chamo de picos, montanha, lugar alto, lugar, né? Estava cantando agora, né? Pode ser agora? Pode ser agora? Não pode ser agora? Só que orar assim é muito bom, mas nunca acontece quando você fala que é, mas talvez Deus seja um pouquinho influenciado e possa apressar por nós falarmos que pode ser agora. E pode ser agora. Pode ser. Pode ser que já tenha sido agora para algum de vocês aqui ontem. Pode ter sido. A gente nunca sabe o poder do pico, ou se foi realmente um pico, até depois que sai e tem um pouco de perspectiva. Mas meu pai foi mudado radicalmente, não para viver do mesmo jeito que ele vinha vivendo. E ele criou sua família nessa base, nessas revelações que Deus deu para ele. E não foram só uma ou duas, foram em vários momentos. Mas esses momentos não eram muito comuns, pode passar anos entre um e outro. Ele não vivia tendo revelação direto. O livro é curto, Minha Jornada Espiritual, você pode ler rapidinho. Mas só nós que convivemos com ele sabe quanto caro são aqueles picos. Muito caro, muito sofrimento. Mas esses picos foram determinantes. Ele nunca esqueceu de nada que Deus falou com ele. E ele não deixava ninguém que quisesse alguma coisa a ver com ele esquecer também. Você quer ser amigo de meu pai? Você tem que gostar do que Deus falou com ele, senão ele não tem papo com você. Então ele era um cara focado por 84 anos, né? Ele morreu com 84 anos, mas converteu, não lembro quantos anos, mas nunca, nunca deixou de perseguir o alvo. Então os picos de revelação que ele teve foram determinantes, mas não foram frequentes. E então eu quero dizer para vocês que emoção, que revelação, que sentir seu coração tocado de tal forma que você chora, você grita, você cai, pode mudar não só a sua vida, mas a vida de seus filhos e seus amigos. Amém? Nós temos que entender que a emoção e o impacto de experiências espirituais não é pouca coisa. Você quer pensar de um evento desse na Bíblia para ilustrar isso? É Paulo. Paulo era um assassino de cristão. Em 3 dias ele se transformou num dos maiores apóstolos do Evangelho, e nós não estaríamos aqui se não fosse ele, por causa de alguns segundos, que não sei quantos segundos durou aquele encontro. Durou 3 dias, ele cego. mas foi muito determinante. E Paulo falou: eu nunca fui desobediente à visão celestial. Então, quando nós falamos sobre coisas celestiais, pensar nas coisas que são de cima, quando nós falamos sobre picos, sobre a montanha, sobre experiências marcantes, que nos marcaram profundamente, nós não estamos falando de algo frequente, nós não estamos falando de algo que dura muito tempo, mas nós estamos falando de algo que pode ser permanente, se você seguir algumas das orientações que eu quero passar hoje de manhã. Por quê? 40 anos, para nós pelo menos, talvez mais e menos, 40, 50, sei lá, é muito tempo. E essa paixão e esse amor não apagou e não está menos do que era. Então, eu não estou falando com vocês, não vou falar com vocês sobre teorias, eu vou falar com vocês sobre prática. Nós passamos por tempestades, por desertos, por vales, por brejos, por tudo que você pode imaginar, e nós, Roberto está aí mais anos do que eu, estamos aqui como figuras vivas para dizer para vocês que a emoção das músicas e da palavra não é passageira, ela pode ser permanente. Meu pai não atingiu o que ele queria, mas ele morreu querendo. Como diz o Clésio, né? Ele viu o coelho. Não sei se você fala isso, mas ele foi o cachorro que viu o coelho. Ele viu e ele morreu perseguindo o coelho. Não pegou, mas ele está. E ele deixou uma turma de gente para procurar o coelho, correr atrás. Vocês conhecem esse negócio do cachorro que procura coelho, né? Que tem cachorro que viu o coelho e sai atrás. E tem os que viram o cachorro que viu o coelho e vai atrás. E tem os que viram o cachorro que viu o coelho, né? Então, esses cachorros que viram o cachorro que viram o cachorro, esses aí desiste logo. E o cachorro que viu o cachorro que viu, ele ainda vai mais longe. Mas o cachorro que viu, esse não desiste nunca, porque ele acredita que realmente existe e que vai acontecer. Amém? Então, a vida não é feita de emoção, mas a vida não é feita de picos, não é feita de revelações, não é feita de revelações grandes e momentos com Deus, não. A maior parte da vida é vale, pode ser planície, pode ser planalto. Tem época, alguém já teve uma época da sua vida que a coisa foi bem por um longo tempo? Nossa, ninguém? É porque vocês não estão vivos há longo tempo, né? Então, tá bom. Gente, vocês nunca tiveram uma fase onde tudo ia bem por um bom tempo? Se chama planalto. Você já teve um período onde tudo foi mal por um bom tempo? Hã? Nossa, vocês concordaram mais com isso? Que é isso? Gente depressiva. Isso chama planície. E alguém já passou um período assim muito ruim que quase queria suicidar? Isso chama brejo. O brejo não é longo, não. O brejo é curtinho, mas é. Você fica afundando e fala: oh Deus, está entrando aqui. Isso é depressão grave, problemas seríssimos. Isso é brejo. Mas os brejos nunca são compridos, eles são mais ou menos curtos, igual os picos. Mas normalmente a gente vive ou na planície, que é aquela coisa mais baixa, mais chatinha, ou então no planalto, onde tudo igual também, mas só que meio altinho, né? Mas o que eu quero dizer é que a vida não é feita de picos, assim, um atrás do outro, senão já virava um planalto, né? Então não é. Então, tem que descer da montanha, tem que viver a vida prática. A vida não é feita de domingo, a vida é feita de segunda depois de domingo, né? Então, nós não podemos ficar ali no monte, morando, fazendo tabernáculo, morando, tal, ficando ali. Tem pessoa que acha isso estranho, que tem que ficar sempre em alta, Sim, né? Isso é sinal de criancice, de, né? Sinal de imaturidade. A vida não é feita dos lugares altos, mas a vida deve ser baseada nesses lugares altos. Pensai não nas coisas que são de baixo, não na planície, nem no planalto, nem no brejo, mas pense nas coisas que são de cima. E quando você viu as coisas de cima? Nos picos. E do que está cheio o coração, a boca fala. Meu pai falava aquelas coisas que estão naquele livro, vez após vez após vez. A gente ouvia e não cansava de falar quando ele teve revelação de Deus, quando Jesus entrou na sala, quando ele estava sozinho na faculdade, no domingo de manhã, chovendo, não podia ir para a igreja, e a luz entrou pelas venezianas, ele pensando sobre Platão, e leu Platão, viu tudo aquilo, e depois ele viu Jesus, leu Salmos e viu Jesus. Impressionante, Jesus chegou e falou: eu não sou nada dessa filosofia, eu sou aquele que andou descalço nas praias da Galileia. Ele falava isso vez após vez após vez, e a gente nunca cansava de ouvir, porque a vida dele e nossa era construída em cima disso. Nós não podemos ter visão da rotina, visão das coisas da terra, visão do serviço, visão dos amigos, visão da faculdade, visão das matérias. Nós não podemos ter visão dessas coisas. Deus me livre de ter visão dessas coisas. Pensai nas coisas que são do alto, onde vocês estão ressuscitados com Cristo, a gloriosa esperança, a bendita esperança de que a vida não consiste disso aqui, a vida consiste de algo muito maior, muito melhor. Eu fui criado para algo muito maior, muito melhor, e é isso que deve ocupar o meu pensamento, e isso deve afetar meu coração, e é disso que minha boca deve falar. E como eu não posso ficar só falando de Bíblia, talvez eu precise ficar falando das vezes em que eu vi essas coisas, nas vezes que eu senti essas coisas, nas vezes que o Espírito Santo estava presente, nas vezes que eu vi curas, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Em outras palavras, nós precisamos desenvolver uma memória seletiva. O Augusto Cury disse que você se lembra de coisas que têm forte impacto emocional. Se você passou por um assalto, se você bateu o carro, se você teve alguma crise de alguma forma, teve uma briga terrível de seus pais, você não precisa fazer força para lembrar. Isso é a mente, o cérebro nosso dá uma posição privilegiada. Ele pega os arquivos, todo aquele monte de arquivo que a gente tem, e ele coloca aquele lá, bem no primeiro lugar. Porque você lembra 20 anos depois do cheiro, você lembra das pessoas, do cenário, você lembra do que você sentiu, você lembra de tudo. Aquilo fica gravado, né, em sua mente. Agora, coisas que você não se interessa, o cérebro se encarrega de jogar no lato de lixo. Você esquece rapidamente. Porque o cérebro fala, não é importante, joga fora. E nós, a Bíblia fala muito sobre lembrar. A Bíblia fala muito sobre a nossa mente. A Bíblia fala muito que nós não somos reféns da nossa mente. Nós podemos interferir. Uma coisa que me traumatizou, eu posso ser curado. Vocês creem nisso, irmãos? Uma coisa que não sai da minha cabeça, eu posso ser liberto, e ele pode ir para lá de lixo. Não é fácil, não é rápido, mas a minha vontade é superior a essa coisa inconsciente do meu cérebro. Eu posso receber cura, receber libertação, eu posso desprezar. A Bíblia diz que Jesus enfrentou a cruz. Irmãos, será que Jesus não vai ficar permanentemente traumatizado com aqueles caras de ódio, com aquela cena de vergonha, com aquele sofrimento terrível, mesmo que ficar bom depois, mas vai lembrar, aquilo vai ficar com ele toda a vida? Não, ele desprezou a ignomínia, porque ele viu uma coisa muito melhor na frente, e ele lembra, não é que ele esquece, está marcado. Se ele esquece, ele olha de novo, está na mão, nos pés, no lado, mas não tem mágoa, nada daqueles cheiros, daquele sofrimento, nada daquilo vem de volta, porque ele agradou o Pai e ele achou a solução. Amém, irmãos? Então você encontra pessoas que estão sempre reclamando, murmurando, falando mal, né? Pessoa que queria casar, depois que casa começa a falar mal do marido, direto, ou da esposa. Começa a falar mal, falar dos defeitos, falar das coisas, e só falar disso. Por que você casou então? Será que o cara não tem virtude nenhuma? Porque ouvindo certas pessoas, a outra pessoa não tem virtude nenhuma. Sabe por quê? Porque fixa a mente nas coisas negativas. E você não precisa fazer isso. Você pode pensar nas coisas que são do alto. Você pode mesmo crer que Deus te deu o seu cônjuge, e se ele deu é porque é bom. Então pode ser difícil achar, mas você vai achar alguma coisa boa para depois ficar falando das coisas boas. E dos 10 leprosos, quantos voltaram? Pensa bem, dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer Jesus? Os caras eram pior do que um viciado na Cracolândia. Ele não tem futuro. Está acabada a saúde. É lixo da sociedade. Em um minuto ele se torna normal. Em um minuto. E eles seguem a sua vida. Ah, que bom! Oh, tô bom! Agora eu vou seguir minha vida, procurando meus interesses. O povo de Israel saiu do Egito. Ei, mas que memória eles tinham, né? Memória de cebola, alho, né? Bem que essas coisas deixam memória mesmo, mas 40 anos depois, dois anos depois, ficar falando de cebola, alho, pepino. Não, eles podiam ter escolhido umas coisas melhores também, né? Mas tudo bem. Essas coisas eles lembraram, mas os 10 pragas, eles não lembraram. Eles não lembraram. Memória seletiva, terrível. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos reféns da vida. Coisas ruins e coisas boas acontecem com todo mundo. Mas nós podemos, com a graça de Deus, com a exortação da palavra, nós podemos selecionar os arquivos privilegiados e jogar no lixo os arquivos que nós não queremos. Amém? Nós podemos. Então a exortação é essa: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são daqui de baixo. Não permita que coisas negativas, que são reais, aconteceram mesmo, ocupem a sua mente. Já te fizeram mal, agora você vai piorar o mal, deixando permanecer? Repetindo, falando para os outros, dando valor, colocando como astro principal, né, no palco da sua mente. Você vai fazer isso? Ou você vai falar assim: eu vou lembrar de todas as coisas boas que Deus fez na minha vida, dos encontros com Deus, das palavras de Deus, de como é o encontro com Deus, e eu vou falar disso, eu vou viver nisso, a minha vida vai ser pautada por isso. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então assim, os picos, os momentos de revelação, os momentos de abertura da palavra quando você está lendo sozinho, quando você está assistindo uma pregação que Deus te revelou uma coisa que você nunca tinha ouvido, quando você está em comunhão com alguém e a presença de Deus chega e vocês choram juntos, essas coisas devem ocupar a nossa mente. Quando você põe a cabeça no travesseiro no fim do dia, não permita que as coisas negativas permaneçam. Fiquem, joga no lixo. E traga à sua memória as coisas que Deus falou, que Deus tocou, que alguém, você viu Deus em alguma pessoa, você sentiu Deus em alguma coisa. Traga à memória essas coisas, pense nessas coisas, medite nessas coisas, permita que ela encha a sua vida, para que você seja uma pessoa que transmita Deus para os outros. Então a visão é de cima, mas a vida é aqui embaixo. Bem, vamos então começar a entender sobre essa vida aqui embaixo, pensando nas coisas que são de cima. Já foi bastante falado, inclusive foi o que o Arlindo falou e o anjo resumiu: foco. Nós vivemos num mundo distraído, num mundo multifocado, que chega a criar uma desintegração interior. Eu ouvi alguns irmãos falando que vão sair do Facebook porque não aguenta mais. Ótimo, glória a Deus. Mas se você ficar no Facebook, ora para Deus te libertar do poder dele, né? Sabe qual é o poder dele? De ficar tempo lá falando e ouvindo coisas que não tem nada a ver. Isso é perda de tempo, sabe? Nós precisamos ser pessoas focadas. E tudo que nos tira do foco, mesmo que seja uma bota de borracha, jogue fora, né, anjo? A bota de borracha atrasa a caminhada? Se for pesada. Tudo que te tira do foco, descarta. Descarta, tira fora. E o foco é as coisas que são do alto. E as coisas que são do alto são as coisas que Deus falou, fala e ainda vai falar. Nós devemos ser pessoas assim, orientadas, dirigidas por causa dessas coisas. Por causa dessas coisas. Nós devemos assim ter assim nossas decisões, nossas amizades, nossas atividades baseadas nessas coisas, baseadas nessas coisas. Se é isso que eu quero, se é isso que eu vivo, se é isso que está dentro de mim, isso vai começar a invadir. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Só para você saber se isso já acontece com você. Todos nós temos períodos de euforia, alegria, ânimo, otimismo, e temos períodos de depressão, desânimo, onde tudo está ruim e nada está bom, e todos nós temos essas coisas. Meu pai tinha sério problema disso, sério. Ele vivia mais tempo assim desanimado, deprimido do que animado. Ele realmente conhecia muito brejo, bastante brejo. Aliás, o Lutero dizia e vários outros diziam que quem experimenta muito brejo experimenta muitos picos também. Quem não experimenta muito brejo não consegue muitos picos. E Deus criou muitos tipos de personalidade, então é bom, porque aí consegue equilibrar. Mas a Bíblia fala sobre âncora da alma. Âncora da alma. O mar é perigoso, tem hora que fica revolto, tem hora que pode romper a corda que segura o barco, a embarcação, ele pode ser levado, estilhaçado, acabado. Pra você ter ideia, meu pai tinha época que falava de suicídio, falava sério. Então ele não tinha nada de espiritualidade falsa não, ele era o que era. Mas ele tinha uma âncora da alma. E é isso que você precisa verificar se você tem. Você tem uma âncora da alma? Sabe o que a âncora da alma faz? Quando você está eufórico, ele te faz ficar pé no chão. Quando você está deprimido, ele te segura para não dar corda. A âncora da alma é um alvo. Meu pai reclamava da fila, em termos simbólicos. Essa fila não presta, essa fila não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou cansado de ficar nessa fila, eu não acredito nessa fila. Mas ele ficava na fila. Ele não saía da fila não, ele ficava na fila. Então, você pode ter momentos de bastante descrença, cinismo, e não crer em quase nada, e tudo que vem na sua mente parece que prova o contrário. Pode ter isso. Mas se você tem a âncora da alma, ele é o foco, você não abre mão dele, ele te segura. Então ele é um fator estabilizador. Ele segura você nas épocas de depressão e ele abaixa você nas épocas de euforia, e você fica fixo, preso naquela meta. Irmãos, funciona. Vocês estão acreditando em mim? Funciona, funciona. Para qualquer temperamento, para qualquer idade, se você tem uma meta, se você ouviu de Deus, se você ama isso, se você zela por isso, você vai viver por isso. E a sua vida será estabilizada por Deus dentro desse foco, dentro dessa visão. Agora, esses dias eu estive em Brasília, porque os parentes da minha esposa moram lá, para passar o Natal, e já conheço Brasília desde criança, então faz muitos anos que eu conheço Brasília. Mas tinha alguns lugares que eu nunca tinha ido em Brasília. Então, gente, tem vida depois dos 55, aviso vocês, tá? Eu me considero super jovem, porque 55 ainda tenho 30 anos pra caramba, nem 30 anos pra curtir mesmo. Então, com 55 anos de idade, indo pra Brasília, para um lugar que eu já fui, cansei de ir, eu fui fazer coisa que eu nunca fiz. Eu fui entrar no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores, no Senado, sentei naquele banquinho, vi o lugar onde eles apertam aquele treco lá. E na segunda-feira eu fui no Memorial JK e entrei lá dentro. Aliás, JK é responsável, junto com Deus, por trazer a gente para o Brasil. Porque foi meu pai lendo sobre Brasília construído por ele, que meu pai resolveu vir para o Brasil. E ele ficou xingando Deus e todo mundo, porque que ele foi parar tão longe de lá em Rubiataba. Falou, Deus me enganou, não foi, era para ser perto de Brasília e tal. Depois de muito tempo que ele foi entender que Deus tinha razão, mas ele foi contra a vontade e foi parar em Rubiataba, longe de Brasília. Mas de qualquer forma, JK é um cara cheio de contradições, cheio de tanta coisa, mas é um cara assim muito impressionante, porque em 5 anos ele fez o que outros não conseguiam fazer em 50. E então, quem me levou a fazer tudo isso, essas coisas doidas, que eu não sou de fazer essas coisas, foi meu cunhado. Ele resolveu me dar uns tours, né? E ele emprestou um livro que tinha autografado, que o livro acabou de lançar sobre Juscelino, né? Sobre Juscelino Kubitschek. Eu vou ler só uma frase dele que vem ao caso nosso aqui. Não vejo sentido nas vidas, isso é ele falando, não vejo sentido nas vidas que se economizam, que se recusam a consumir-se na chama de um ideal. Não é maravilhoso? Tem muitas frases que ele falou, mas essa frase resume a vida dele. Ele era assim. Aliás, ele não queria ser presidente, ele não queria ser político, ele não queria ser nada. Ele queria ser médico. E ele foi médico. E ele trabalhou para valer, e foi por causa do seu trabalho na medicina, sem nenhuma ambição, que ele foi quase convocado, obrigado a entrar na política. Ele falou 2 vezes para o Benedito Valadares que ele não queria e não ia, e o tal do Benedito pôs o nome dele lá contra a vontade dele. Claro que se ele tivesse esforçado, ele podia ter saído fora, mas ele entrou, ele queria ajudar pessoas, ele queria fazer uma coisa diferente, ele queria modernizar, ele estava tão cheio de energia que eu vou te falar. E então o que ele diz assim, não vejo sentido nas vidas que se economizam, que se recusam a consumir-se na chama de um ideal. Maravilhoso, não é? Sabe qual é o primeiro artigo do primeiro impacto? Alguém sabe qual é o primeiro artigo do primeiro impacto? 13 anos atrás, primeiro artigo do primeiro impacto. Sabe, cara? Então fala. Isso aí. Acorde, vende o caixão. Quer dizer, tenha coragem de sair de uma vida sem propósito. Minha filha estava conversando com meu pai, a Suzana. Estava conversando com ele e ele falou assim, você quer ser economista formado pela Unicamp? Eu quero. Aí, não sei que hora que ela falou assim, eu não quero ter uma vida numa casinha bonitinha com meu maridinho, com 2 carrinhos na porta e aquela vida normal. Ele olhou para ela e falou assim, então você está no lugar errado, porque é isso que vai acontecer. Ela falou assim, Deus me livre. Quando você fala assim, Deus me ajuda a entrar. E ela falou, Deus me livre da Unicamp. E mudou a vida. Gente, você tem que ter coragem. Você não pode ser louco, fanático, sem a palavra de Deus. Mas ela não largou o Unicamp de graça, ela trancou a matrícula. Foi para os Estados Unidos, abriu a porta, ficou 1 ano. Aí eles convidaram para ficar mais 1 ano, no curso de missões. Aí ela teria que fechar a porta definitivamente. Ficou assim um pouquinho em dúvida, mas fechou e seguiu em frente. Então, irmãos, quando você anda na vontade de Deus, movido por uma paixão que colocada por Deus em seu coração, Deus vai abrir todas as portas e Deus vai mexer e Deus vai te levar e Deus vai. A única coisa que poderia fazer é você ser tão seguro e tão cuidadoso e tão medroso que você fica dentro do caixão. Você está vivo e você fica dentro do caixão. Tem pessoas, como foi falado, não mudam de cidade, não fazem nada porque tem medo de perder o emprego, tem medo de perder isso, tem medo de isso, né? E sufocam, enterram a visão que Deus deu para a vida deles. Mas esse não é o tema da coisa. Filipenses 3:12, Paulo fala: vou prosseguindo. Ele já tinha feito muita coisa, mas ele fala: eu esqueço de tudo que para trás fica. E ele fala: vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Ele viu o coelho e ele saiu atrás e falou assim: eu nunca vou parar, porque eu vi e eu não vou parar, porque eu vi o que eu quero e eu não vou negociar nada em troca disso. Glória a Deus. Agora vamos então para umas coisas mais práticas aqui. Nós já falamos que a parte espiritual do céu, não vamos demorar muito sobre isso, apesar de que eu gostaria, porque é uma parte muito mais interessante do que as outras partes, mas eu acho que vocês estão ouvindo muito sobre isso e vão ouvir mais ainda. E nós estamos estudando Romanos 8, irmãos. Romanos 8 é maravilhoso. Nós temos isso tudo gravado. Você pode me pedir que eu mando para vocês as gravações de todos isso. São aulas tremendas do Martin Lloyd-Jones sobre, a gente estudando Martin Lloyd-Jones, os livros dele, sobre a bendita esperança, sobre a criação que aguarda essa vinda e o que é essa esperança e como essa esperança motiva, como transforma a nossa vida agora. Então, assim, pensar nas coisas que são do alto é um negócio melhor que tem. Ele não está exortando uma coisa ruim, está exortando uma coisa boa. Então, pense nas coisas que são do alto, que estão na palavra, no espírito, na oração e na comunhão. E centralize essas coisas. Por exemplo, eu mudei de volta para Jundiaí faz 2 anos e meio, mais ou menos. E a primeira coisa que senti falta, que eu morava em Montemor, eu comecei a sentir falta de oração. Eu preciso orar com alguém, não posso orar sozinho. Preciso orar com pessoas, preciso do ambiente. Aí eu fui indagar e achei 2 irmãos que estavam orando toda quarta-feira, 5:30 da manhã. Bom, o horário eu achei meio cruel, mas estavam orando, fazia anos, fui lá. Oh, que alívio, que presença de Deus, que maravilha. Tem dia que é chato, tem dia que é ruim, mas e levantar 5:30 é bem ruim também. Mas aí o que nós falamos? Vamos, isso está pouco, quarta-feira é pouco, aumentamos para segunda. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, se você tem um foco nas coisas que são do alto, você vai formar seu ambiente, você vai achar outro osso, você vai não tolerar que essa presença não esteja na sua vida. Entendeu? Então, assim, as coisas do alto existem. Mas não existem caindo de paraquedas na sua cabeça quando você menos espera. Existem se você ler a palavra todo dia, vai vir revelação de Deus de vez em quando. Se você orar sozinho com outras pessoas, vão vir picos maravilhosos. E se você tiver comunhão significativa com pessoas, vão ter momentos onde Deus está presente e onde aquilo marca seu coração. Amém? Então vamos deixar essa parte do alto, do céu, e vamos então para a terra. Tem dificuldade de chegar na terra porque não é um assunto tão agradável, mas eu acho que é um assunto que vocês precisam. E eu não acho que vocês vão sair daqui muito inspirados, mas talvez vocês saiam daqui orientados, pelo menos. A parte terrena, então vamos falar sobre a parte terrena, sobre andar aqui na terra. Temos que pensar no céu, temos que ver com visão do céu e tal, beleza. E a parte terrena, ela é material, ela não é virtual. Ele é material, maçante, rotineiro, prático, repetitivo. Minha esposa não gosta muito de ler livros que contam só vantagens, e na maioria das vezes só conta vantagem mesmo. Você parece que o cara não levantava ruim na segunda-feira, parece que era tudo... Ele só vivia nos altos. Eu falei: bem, você quer que eles contem? Basta a vida da gente contar os baixos do outro? Não, Deus me livre. Mas a gente tem a impressão que grandes homens nunca têm momentos normais. E na verdade, a verdade é que a maior parte da vida deles é normal. A maior parte da vida é rotineiro, é repetitivo. E às vezes, alguns deles, a gente não ia querer nem estar perto de tão chato que eles eram. A maioria deles morreram cedo, né? Os grandes artistas, poetas, todos morreram cedo porque ninguém aguentava eles, eram terríveis. Mas eles tinham aquela faísca de alguma coisa que de vez em quando pegava, e aí aquilo é sem preço, não é verdade? sem preço. Então, a tendência é querer fugir dessa vida terrena, porque ela é muito chata e muito repetitiva. Aliás, aquela moça que você casou, que você viu ela no casamento, não é nada parecido com o que vai amanhecer segunda-feira. Então já começa por aí, tá? Então assim, se você quiser pensar bem antes de casar, manda ela tirar foto na segunda-feira e vê se você quer casar assim mesmo. Porque é essa que você vai ver todo dia, tá? E o progresso no mundo material é muito lento. Muito lento. E às vezes não é progresso, às vezes é retrocesso. Então tem hora que você, depois que você passou 20 anos, 10 anos, você, será que eu progredi? Será que eu avancei? E dependendo do ponto de vista, avançou nada. Dependendo do ponto de vista. Isso que eu estou falando, se você tiver visão do material, você está enrolado. Então esse é o grande problema das coisas materiais. Cansativo, repetitivo, cheio de momentos de tentação. Tá? Você pode ser o santo que for, você vai passar muitos momentos de tentação, depressão, desânimo. Mas Deus gosta do material, então você não pode ter raiva de coisas materiais, porque Deus ama o material. Deus criou o material. Então, apesar de ele ter todas essas qualidades que eu falei, negativas, chatas, quem criou o material foi Deus. Três dimensões veio dele. Aliás, um corpo não pode ocupar o mesmo lugar que outro, no mesmo instante, foi ele que inventou isso. E aí criou todas as batidas de carro, né? Todas as batidas de carro surgiram nessa hora que ele criou isso. Não só a batida de carro, mas também a sua batida naqueles portos de vidro também. Pum! Né? É transparente, mas é real. Então, três dimensões é um problema, mas para Deus não é só problema, para Deus é uma coisa muito boa. Engraçado que o Lloyd-Jones diz que se nós formos tudo para o céu e ficar lá e não tiver numa terra, que Deus perdeu para Satanás, que Satanás vai para o inferno, mas vai alegre. Porque eu falei, eu ganhei, estraguei tudo que você fez material. Aí você volta para o céu onde você já estava mesmo, então tudo bem. Falei, não, o material vai ser resgatado, a terra, a criação, nós, nosso corpo, amém, irmãos? Nós não vamos ser assombrações, nós vamos ser pessoas com corpos e no mundo material, e isso vai ser, e o diabo não vai para o inferno alegre, ele vai triste porque ele perdeu. Gostaram disso aí? Pensa isso aí, isso é bom, hein? Eu quase pensei que Lloyd-Jones conversou com o Asher, mas eles não se conheciam, não tinha jeito, mas é a mesma coisa, falaram a mesma coisa, porque leem a mesma Bíblia. Agora, Deus odeia o materialismo. Ele ama o material, mas ele odeia o materialismo. Porque o materialismo é ocupar a nossa visão, a nossa mente. Ele odeia o materialismo. Viver em função do material. Permitir que o material seja visão, seja seu assunto, sua... Não, ele odeia o materialismo. O amor à matéria no lugar dele. Né? Mas ele ama o material, ele vai trazer o reino para o material. Então, o que Deus vê de tão vantagem numa coisa tão chata? Tem uma palavrinha na Bíblia que chama perseverança. Quando nós perseveramos. Uma outra palavra para perseverança chama acabativa. Porque tem muitas pessoas que têm iniciativa, mas eles não têm acabativas. Né? Eu quero uma pessoa de iniciativa. Eu já falo assim, eu quero uma pessoa com acabativa. Porque iniciativa eu tenho muitos. Senta na mesa, inventa e fala e sonha e tal, mas quem vai acabar? Quem vai fazer? Quem vai pôr a mão na massa? Quem vai transformar aquela planta gloriosa que está no papel em uma casa fixa, firme e que vai mostrar por muitos anos as ideias que foram concebidas ali? Não é verdade? Então, irmãos, nós vamos percebendo que as experiências espirituais faltam dimensões. É maravilhoso cantar que eu morro de amor por meu noivo, mas é só palavras bonitas,
se não for respaldado por uma prática que dá dimensão sólida para isso. O que dá valor aos picos é o dia a dia, sem glamour, sem romance. O que dá valor, Jesus disse que o melhor do casamento vem no fim do casamento, ele faz o vinho bom no fim. Sabe por quê? Porque acabaram aquelas briguinhas bobas, aqueles ajustes, e agora você tem um conhecimento rico, profundo, que traz dimensões ao amor que não tinha antes. Vocês estão escutando ou não? Quase pensa que vocês tinham fugido assim. Quem persevera nos dias bons e nos dias maus, por que, que no casamento ele sempre fala assim, eu vou estar contigo na alegria, na tristeza, blá, blá, que fala que tu quer esse negócio? Porque o alvo do casamento é terminar o casamento melhor do que você começou, não é verdade? Porque senão eu preparei tudo para o casamento, puf, acabou, agora é só para baixo, assim, só ficar velhinho. Não, o melhor está para frente, na alegria, na tristeza, no sofrimento, em tudo. Nós vamos estar juntos e vai ter dias que eu vou te odiar. E vai ter dias que eu queria nunca ter te visto. Mas nós temos âncora. Nós temos base. E isso nos estabiliza. E isso nos leva a experimentar uma comunhão, um amor que só quem passa conhece. Quem não passa, não conhece. Então, Deus está formando uma igreja na terra, uma noiva, que não é só dos momentos eufóricos, só dos momentos poéticos, românticos. Ele está formando uma noiva que paga o preço, que passa anos, que está sempre lá. E esse povo vai experimentar o amor de Deus num nível que jamais poderia experimentar se não fosse por essa vida chata, repetitiva e maçante. Vocês entenderam? Estão animados para enfrentar segunda-feira? E 2012? E todos os chatices que vão aparecer? Porque no meio dessas chatices você vai estar sendo depurado como uma joia, e essas coisas que parecem chatas, que parecem rotineiras, que parecem sem sentido, que parecem tão assim, sem propósito, e às vezes não progride, às vezes regride, e às vezes em vez de ser promovido, você é demitido, e às vezes em vez de ganhar mais dinheiro, você perde o que você tinha. Não tem problema, porque não é esse seu alvo. Seu alvo é ser parecido com Jesus, e perseverando no meio dessas coisas, você encontrará um conhecimento de Deus e um conhecimento de seus irmãos que você nunca imaginou possível. E isso é algo que ninguém pode comprar ou dar para o outro. Você tem que experimentar. Anjos não sabem do que nós falamos, porque os anjos não têm chatice. Quando ele quer, tchum, ele não para no posto para abastecer. Ele não tem nenhum desses pedágios, nada disso. Anjo não tem problema, como nós. Se eles têm outros problemas, depois a gente fica situando isso para ver. Mas nós temos problemas que eles não têm, e é no perseverar, no meio desses problemas. Sabe, você acha que missionário tem vida boa, gente? Vocês acham que missionário está sempre salvando almas, curando enfermos, pregando o evangelho, expulsando demônios? Não, está limpando vômito de uma criança horrível, não, o vômito não, a criança, na traseira de um jipe. Nós estávamos andando atrás e o negócio estava dando aquele negócio, e o menininho, coitadinho, ele... E todo mundo olhou um para o outro assim. E aí, quem que é o missionário preparar direito? O Diogo. Saiu lá fora, catou uma folha de alguma coisa lá, pegou a mão e tirou e pôs lá fora. Daquele dia em diante, eu falei, o Kiko sabe treinar missionário. Esse cara... Eu falei, puxa, elogiei. Ele falou assim, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa, iniciativa e acabativa. E aí ele falou, não, a gente vivia fazendo isso lá em Curitiba. Eu falei, opa, lá que é o lugar de treinar missionário mesmo, porque não é só nas horas boas. Gente, você tem que saber voltar para casa, encontrar a cama toda molhada. Você tem que saber como lidar com situações dos mais ingratos e perseverar. E aparentemente não está adiantando nada, mas você persevera. E se você perseverar, almas serão salvas e você será transformado num alguém que conhece o amor de Deus como jamais poderia conhecer de outra forma. Amém? Ficaram mais animados para enfrentar a vida material? Isso significa que você vai ter picos ainda? Vai. Você vai ter revelações ainda? Vai. Mas quando essas revelações vierem, serão muito mais dimensões, terão muito mais solidez. Você vai entender a Bíblia melhor, porque as pessoas da Bíblia passaram por essas coisas. Você vai entender seus irmãos melhor. Tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais profundo, tudo vai ser muito melhor. Você vai ter picos, mais sólidos, mais concretos, mais maravilhosos, por causa de fazer seu dever de casa. Por exemplo, quantos aqui já tiveram uma boa conversa com alguém que você estava no avião, no carro, no ônibus, encontrou ali na esquina, você estava no elevador e apagou a luz, sei lá, né, parou. Quantos já tiveram boas conversas dessas aí, eventuais? Conversa assim, boa mesmo, sabe? Um papo daqueles legal. Só que depois que saiu, nunca mais viu a pessoa, né? Agora, pensa esse mesmo papo com alguém que você tem amizade, que você realmente lutou anos juntos. Não é muito melhor? A conversa eventual é boa, mas a conversa com alguém que você comeu um saco de sal junto é muito melhor. Não é verdade? Então, assim, tem dimensões. Tem conversas e tem conversas. É bom ir para um lugar e encontrar a presença de Deus junto com outras pessoas que você nunca viu, mas encontrar com Deus, com pessoas que você sempre vê, tem uma dimensão muito maior, muito melhor. Nós estamos trabalhando lá na escola em Jundiaí para fazer salas de aula debaixo da quadra. Meu Deus do céu. É terrível fazer alicerce, gente. É terrível. Nós temos 2 meses, dezembro e janeiro. Tem que terminar no fim de janeiro, pelo menos a parte do pré-moldado. Caminhões entraram lá com aquele negócio enorme. Teve que desmontar totem. Nossa, é bagunça. E é terrível. Aquele furadeira, eles furam. E depois nunca param de furar mais. E fura mais. E água, e barro, e dinheiro que vai embora, e não tem nada, estou vendo nada. Gastei 70, 80 mil e não estou vendo, é buraco. Mas vai tirar o buraco e fazer o prédio bonito sem o buraco, né? Não dá, né? Então, essa parte terrena não é glamouroso, mas ele vai sustentar um prédio cheio de glamour, tá bem? Prédio muito bonito, mas tem alicerce embaixo. Agora, quais são os aspectos? Vamos desenhar essa vida terrena. Vamos falar, então, nós estamos falando muito sobre ele, mas nós precisamos falar o que ele é. Então, bota aí. É vida em família, que é o primeiro lugar, né? Vida em família, vida devocional, sua leitura e oração sozinho com Deus. É dia a dia, é todo dia, num lugar, numa hora, e tem hora que é muito chato, e tem hora que você não faz, e tem hora, aquela coisa, né? Então, assim, é o terreno, não é o sobrenatural. É o terreno. Vida no estudo, para quem está estudando, no emprego, vida no lazer, vida na igreja, vida com os amigos. Aliás, é tudo que você faz nos momentos que você não está no pico. E você quase nunca está no pico, então é tudo que você faz, fora do pico. Gente, ler a Bíblia, a maior parte do tempo a gente não tem revelação nenhuma. Tem hora que eu fico brigando com a Bíblia, falo, que negócio é esse? Não concordo com nada disso. Por que eu concordava antigamente? Porque hoje eu não concordo mais com nada. Mas vou lendo, persevero lendo, mesmo que eu não concordo. E aí outro dia eu levanto do melhor lado da cama e concordo com tudo. Então é negócio, né? Assim, a leitura diária da Bíblia não é gostosa normalmente, muitas vezes. É bem chato. Mas tem momentos que antes de começar a ler, ou no meio de ler, Deus chega e fala. É o pico. Mas se eu não faço o chato, eu não tenho o pico. Oração, difícil. Tem hora que a gente vai orar e, nossa, todo mundo orando, coisa que tem nada a ver, eu queria ir embora. Mas persevera, continua, e vai até o fim chato mesmo. Depois você volta no outro, quarta-feira, de novo. Persevera, porque tem picos, vai aparecer. Então é isso que eu estou querendo dizer. A sua vida, ela não é glamourosa, A vida normal, ela é repetitiva, ela é maçante, ela é às vezes difícil, mas se você for perseverante, ele vai trazer esses momentos, né? Então, a vida na família, a vida em todas essas coisas. Então, deixou também, já falamos sobre o que é a vida terrena, agora deixa eu falar sobre as qualidades que nós precisamos cultivar no meio dessas coisas, tá? As qualidades que nós precisamos cultivar. Então, a primeira, perseverança na oração, na leitura da palavra, perseverança, mesmo no meio dessa chatice que a gente está falando. Zelo pelo uso do teu tempo. Gente, quantos gostam de dinheiro? Levanta a mão sem medo. Quem gosta de ter dinheiro? Quem gosta de ter dinheiro na mão? Quem não gosta de ficar sem dinheiro? Ei, mas tem gente aí que não gosta nenhum dos dois. Sabe o que é dinheiro? Tempo congelado. É tempo congelado. Porque você trabalhou, não usou, então você guardou congelado uma sobra do tempo que você gastou. Quando você desperdiça dinheiro, você está desperdiçando tempo que você trabalhou e jogando fora aquelas horas. E aquelas horas não são suas, aquelas horas são de Deus. E quando você joga as horas fora? Então, por isso que eu falei sobre o livro Sete Princípios. Meu pai falou assim, treinar, criar filhos, tem que criar filhos com responsabilidade sobre o uso do seu tempo. Não pessoas neuróticas. Meu pai concordava com lazer. Lazer é necessário. Você não pode ficar sempre produzindo. Você precisa descansar, precisa de férias, precisa de brincar, precisa assistir um bom filme, precisa ler um bom livro que tem nada a ver, sabe? Você precisa, como é que fala? Espairecer, tirar a atenção. Você vai perceber que quando você volta depois, você volta com muito maior produtividade. Então, a vida não é militar, mas também não é à vontade. Nós vamos dar conta das horas de nossa vida. Nossos filhos vão dar conta. E desde pequenos precisam ser ensinados a cuidar do seu tempo e cuidar do dinheiro. A educação financeira está entrando em todas as coisas, porque o problema de gastar sem noção começa desde criança. Então tem que ensinar os princípios de Deus. Perder tempo é perder dinheiro, é pecar contra Deus. Então, irmãos, zelo por seu tempo. Pensa bem sobre isso. Quer dizer, lazer é importante na medida certa, no tanto certo, não exagerado. Trabalho também no tanto certo, não exagerado. Tem pessoas que são viciadas no trabalho, não conseguem fazer nada a não ser trabalhar. Todo exagero é errado. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós vamos dar conta de nossas horas, nossas vidas. Nós precisamos cuidar do uso que eu faço do meu tempo. Outra coisa, zelo pelo que ocupa seu cérebro. A Elisa falou sobre fazer mudo na hora das propagandas, né? Mas tem hora que é bom desligar, é tudo, né? Você é responsável pelo que você coloca dentro aqui, pelo que você lê, pelo que você medita. As coisas podem não ser más, podem não ser pecaminosas, mas podem ser inúteis, fúteis. Sabe quando Davi pecou? Quando ele não foi para a guerra, na hora que o rei devia ir para a guerra. Ficou à toa. O ócio é a oficina do diabo. Se você não tem nada na mente, você está muito mais tendente a pecar. Se você está centralizado, focado. Agora, também um benefício assim, colateral disso aí, é que você tem muito menos chance de dar Alzheimer quando ficar velho. Então, ocupe a mente o tempo todo com coisas úteis. E cuidado, zele por sua mente. As músicas que você ouve, os livros que você lê, as conversas que você tem, as horas que você passa na internet. Você passa horas produzindo, plantando, edificando você e outros, glória a Deus. Você passa perdendo tempo que você podia produzir outra coisa, é pecado, para com isso. Estão entendendo, irmãos? Assim, não tem lei. Internet é ruim, internet é bom, não tem lei. Todas as coisas são puras para os puros e todas as coisas são imundas para quem não é. Então tem que entender a disciplina do seu tempo e a disciplina da sua mente. O que você pensa, um dia você vai fazer. Zele por seus pensamentos. Zele por seu cérebro. Zele por seu interior.
Tá, vocês estão atentos? Tá chegando onde vocês? Outra coisa.
Zele pelos relacionamentos. Tem pessoas que reclamam que não tem amigos, sabe por quê? Que não cultiva. Quando você está orando, não fica orando vazia, aquela rezinha, não. Fica orando e escutando Deus, escutando você. E Deus vai falar assim: fulano, eu coloquei na sua vida, zele desse relacionamento. Tem pessoas, por causa de briguinha, de nada, joga fora relacionamento precioso. Você não tem esse direito de jogar pessoas fora que Deus te deu. Tentar substituí-las por outras. Não vai funcionar, não vai dar. Eu tenho amigos que eu nunca escolheria, mas são meus amigos. E amigos de coração mesmo, porque Deus escolheu e eu não posso viver sem eles. Então, assim, você não escolhe seus amigos assim, nesse sentido. Parece que Deus junta, Deus traz e Deus faz. Então, zele. Nenhum amor, nenhum relacionamento cresce sem zelo. Tem que zelar, tem que ir, visitar, ligar, procurar. Tem que zelar, tem que aguar, tem que irrigar. Tem que trabalhar em cima de relacionamentos. Relacionamento não surge do nada. Se a pessoa fala que não tem amigo, culpado é você mesmo. Porque todo mundo tem amigo, se zelar dos amizades que Deus dá para você. E não é só no tempo bom não, tempo ruim também, tá? E, finalmente, zelar pelas responsabilidades profissionais e familiares. As responsabilidades profissionais e familiares, você não pode dar mau testemunho, então você tem que zelar mesmo. Mas, normalmente, os cristãos cuidam disso mesmo, então não preciso ficar enfatizando muito isso. Não. Mas é importante, que tem jovem que acha que tem que ser só espiritual e não zelar dos relacionamentos familiares e profissionais. E é muito importante que esteja fazendo isso. Agora eu vou falar um pouquinho do CPP. E todos que fizeram CPP vão concordar comigo. Um risco muito perigoso para quem participa do CPP durante um ano. O que é o CPP? CPP é um curso de fevereiro a junho e de agosto a novembro, onde você fica imerso na palavra, na oração e na comunhão, e pode dar um revertério violento na sua mente, no seu coração. Normalmente em março é um mês de crise, e em abril começa a dar uma melhoradinha. E em junho ninguém quer ir embora. Mas é um ambiente artificial. Por que é artificial? Você não pega ônibus, você não vai para a faculdade, você não trabalha, você está por conta da vida espiritual. Isso é maravilhoso? Muito maravilhoso. Isso pode mudar a sua vida? Pode e deve. Isso pode ser um ponto de referencial que você pode olhar para trás e saber que mudou? Com certeza. Mas isso é a vida que você vai continuar vivendo? Não. Não é. Agora, qual é a vida normal que não é CPP? É viver correndo durante a semana com problemas familiares, problema de serviço, problema disso, problema daquilo, blá, 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 e chega no domingo e vai para ficar uma hora e meia, duas horas na reunião, adorando a Deus, ouvindo a palavra e vai embora. Então, na verdade, a igreja e a vida espiritual se tornam uma gavetinha pequenininha no meio de um monte de gavetão muito mais sério. Isso é que Deus quer para as pessoas? Esse tipo de vida? Eu vi algumas pessoas reagindo, outras nada. Eu sei que vocês estão cansados, mas não tem almoço, gente. Não adianta, eu estou tranquilo hoje. Não tem almoço, nada para distrair. E eu ainda tenho umas coisas práticas que precisa terminar aqui. Vocês estão cansados? Quer dar uma descansada primeiro agora? E os calados? Então, Deus quer a vida do CPP para todo mundo? Não. E Deus quer a vida de igreja? Não. Então, o que Deus quer? Deus quer que a vida do CPP invada a sua vida normal. Ele não falou para você sair do mundo. Ele falou para ficar no mundo. Ele não falou para o sal ficar no saleiro, não. O sal é para entrar na comida. A sua vida precisa ter referencial, precisa ter paixão, precisa ter âncora. Mas não num lugar afastado, separado, se divorciado da realidade. Não, ele precisa estar no meio do mundo para ser sal, para ser mudança na vida das outras pessoas. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Ninguém vai ser mensageiro de nada pelas suas palavras apenas. O mundo não quer ver suas palavras, porque é muito fácil falar palavras. E, na verdade, para falar palavras, é bom você orar para ter um programa de televisão, de rádio, porque palavras, entre palavras, escrever livro, sei lá, vai, espalha na internet, sei lá, palavras são fáceis. Agora, o difícil, o que vai chamar a atenção do mundo, é se você for como Jesus naquela sala de recepção do pronto-socorro como recepcionista, se você é professora, se você é empresário, se você é policial, se você, em qualquer lugar que você está, ele vê você agindo diferente, com outros valores, ele fala assim, o que esse cara tem? Ele é mensageiro dos últimos dias. O que chama atenção, Jesus disse, não conhecereis pelas dons, não conhecereis pelas palavras bonitas, conhecereis pelos frutos. Mensageiro dos últimos dias tem a obrigação de ser luz, sal, de ser pessoa como Jesus, na sua família, no seu emprego, no seu estudo, em onde ele estiver, ele tem que brilhar Jesus. E ele tem que brilhar Jesus em linguagem que os outros conseguem entender. E ele só consegue entender honestidade, humildade, bondade, amor e excelência. A pessoa ser excelente. Daniel e seus amigos, nós ouvimos ontem, né, eles leram, eles não comeram coisas contaminadas. E o que aconteceu com eles? Deus fez eles, na profissão deles, melhor que todos os outros. Era para ser sábio, eles eram mais sábios. E Esther, escolhida entre tantas mulheres, ela era melhor, criada com caráter, com graça. Então, além de você ser... Você já viu alguém na Bíblia que não foi diligente, que não foi aplicado? Algum homem de Deus, alguma mulher de Deus que não tinha meta, que não tinha diligência? Você já viu alguém afetar a história, fazer alguma coisa sem dedicação? As pessoas, por exemplo, dizem, Van Gogh, eu quero ser um artista como Van Gogh, quero pintar louco igual a ele, aqueles pintores loucos que vendem por milhões de dólares. Eles não sabem que ele tem cadernos e cadernos e cadernos e cadernos, que ele fazia exatamente aqueles exercícios que todo desenhista tem que fazer. Você quer ser um profeta doido, louco, desvairado, que vai mudar o mundo? Seja primeiro uma pessoa firme, disciplinada, fiel. Sabe? Metade da vida você tem que aprender a fazer isso, e a outra metade você pode aprender a jogar fora. Porque Van Gogh pegou todos aqueles exercícios que ele fez, e toda aquela capacidade que ele fez, e aí ele conseguiu sair da rotina, sair do normal, e ser criativo. Você quer ser criativo? Você quer receber uma palavra nova de Deus? Você tem que ser fiel no pouco, senão sobre o muito ele não vai colocar. Você tem que ter diligência, aplicação. Você tem que ser excelente. Você tem que ser uma pessoa que todos os outros olham e falam assim, puxa, tem valor. E de onde vem esse valor? De diligência, de trabalho pesado, de enfrentar as lutas, os ventos, o sol, todas essas coisas e conseguir ir em frente. Tem pessoas que vão ficar por conta da oração e da palavra? Tem. Mas elas trabalham menos que os outros? Não. E a maioria vai ser aprovado no caráter diante dos olhos do mundo antes de entrar nisso. Tem que ter diligência. E qualquer área que você tiver diligência, chamada de Deus de diligência, você será reconhecido. Haverá fruto, começará a produzir fruto. Então, está dando para entender, irmãos? Agora, vamos para um outro assunto aqui. Atitude em relação ao casamento. Namoro, casamento. Um assunto aqui daqui. Irmãos, tem vários extremos por aí que nós precisamos rejeitar. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? O casamento pode estragar a sua vida permanentemente e pode ser a chave de você entrar em tudo aquilo que Deus quer que você seja. Então, se é uma coisa tão importante, não deveríamos cuidar de uma forma meio leviana. Eu não vou demorar muito no assunto, mas eu vou falar rapidamente algumas coisinhas que eu acho de extrema importância. Primeiro, não namore à toa, porque suga anos preciosos de sua vida e não vai ser bom. Namore para casar, para descobrir se é a vontade de Deus, se é a pessoa certa. E isso não precisa demorar muito, precisa só achar a vontade de Deus. E se Deus mostrou a sua vontade? Não demore a casar. Por quê? Porque você vai estar perdendo tempo. Tempo é muito sério. Se Deus mostrou que você vai casar e que é a pessoa certa, você vai demorar para quê? O que que o mundo fala? Tem que ter casa, tem que ter garantias de todas as espécies, e aí vai demorar mesmo, e cada vez mais vai demorar mais ainda. Então, isso é a visão do mundo. Por outro lado, alguns irmãos muito espirituais casam e não sabem nem onde vai morar. Vai dar ponte. Mensageiro dos últimos dias não vai ficar dependendo do pai ou do sogro, mas vai ter fé em Deus e vai ser chamado por Deus e vai ter condições de se manter. Mas não precisa ter garantias, ter segurança, ter todas essas coisas que o mundo quer que tenha, que vai ser queimado mesmo, entendeu? Então, assim, nós precisamos fugir dessa mentalidade que nós estamos no meio dela, uma mentalidade petrificada, e também fugir da loucura e da doidice de fazer coisas sem pé no chão e sem uma base sólida. E precisa muito da direção de Deus. Se Deus deu a direção, vá em frente. Se Deus não deu, corra, porque pode estragar a sua vida permanentemente. Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa, estamos terminando, tá? Dá um suspiro de alívio aí. A última coisa, não sei se é a última coisa, vamos ver se é a última coisa aqui. É assim, é a última coisa, sobre faculdade. Vocês sabiam que grande parte dos desempregados atuais são os formados em faculdade? Hoje é muito mais difícil conseguir um emprego do que fazer faculdade. Inverteu, mudou. E você sabia que grande parte dos empregos hoje, bons, e a pessoa funcionando na vida, ele não tem faculdade, ele tem curso técnico, tem alguma habilidade, ele sabe fazer alguma coisa? Então, irmãos, nós precisamos apagar da nossa mente o estereótipo de que todo mundo tem que fazer faculdade, vai ficar anos lá, se Deus não mandou, perdendo tempo, até em termos naturais. Agora, se Deus te chamou para fazer faculdade, faça, mas não faça só com visão de formar, tirar diploma e prosseguir, não, faça como mensageiro de Deus em formação lá na faculdade. Porque ninguém sabe quanto tempo vai durar e se nem vai ter emprego depois que você sai. Então, se Deus te chamou para fazer isso, faça, mas faça para Deus e não coloca para depois a sua visão de onde você vai fazer. Assim, o que você vai fazer? Esteja ciente de que agora, nesse meio universitário, você é chamado para exercer a vontade de Deus. Agora, se você não é chamado para fazer faculdade, fica tranquilo, para de ficar tenso sobre isso, porque pode muito bem desenvolver uma vida profissional e uma vida produtiva, tanto naturalmente como espiritualmente, sem a faculdade. Então, assim, nós precisamos entender que essas duas decisões, casamento e faculdade, são decisões importantíssimas para os jovens, precisam não ser encarados como coisas automáticas e precisam orar a respeito. Outra coisa, você vai ser mensageiro dessa última geração, vai ser no Brasil? Vai ser missionário? Que tipo de profissão você vai escolher? Você precisa realmente saber como se preparar melhor, em faculdade ou fora, para a obra que Deus tem para a sua vida. Então, assim, é muito importante que nossas decisões, porque tem pessoas, assim, a gente vive cercado de pessoas que não podem fazer mais nada porque estão ou num relacionamento para casar, ou já casaram errado, ou estão na faculdade e não podem sair e está errado. E querem que Deus opere na vida deles. Como? Entendeu? Já tomou as decisões, já está definido, tem umas sobrinhas que dá para fazer alguma coisa. Mas não tem jeito. Se você quer que Deus assuma o controle de sua vida, você precisa realmente buscar de Deus seriamente sobre sua profissão e sobre seu casamento. E isso é uma coisa que tem muito a ver, tem tudo a ver com você ser mensageiro dos últimos dias. Então, assim, não é só assuntos espirituais. Você precisa realmente tratar desses assuntos de uma forma séria, de uma forma clara, e não seguir estereótipos, tá? Coisas que o mundo apresenta, tem que ser, todo mundo faz, e estou indo atrás. Ou fazer coisas só para contrariar os pais, ou os amigos, ou assim, ser louco por ser louco, né? Você quer ser louco? Seja louco por em cima de uma lógica boa, que seria a palavra de Deus, amém? Né? Você pescou a noite toda, jogou rede, e aí ele manda, joga de novo a rede, sobre a tua palavra. Então, loucura sobre a palavra de Deus dá certo, mas loucura por loucura é melhor não ser louco, né? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos a Deus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Senhor, nós te pedimos que tu nos dês graça para não sermos levados pelas circunstâncias, nem pelas pessoas, nem pelas influências de outros, mas que o Senhor nos ensine a pensar nas coisas que são do alto e viver aqui embaixo de uma forma que glorifique o teu nome. Pedimos que as decisões que cada jovem aqui vai fazer nesse próximo ano sejam decisões que glorificam o teu nome, Senhor. Que de alguma forma o Senhor possa invadir a história de cada jovem que está aqui. Que o Senhor possa mudar o seu futuro. Que o Senhor possa mudar as coisas que antes pareciam que não iam mudar, mas possa mudar pela interferência da Tua Palavra, do Teu Espírito, da Tua vontade. Queremos experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Senhor, nós pedimos, que não só por nós que estamos aqui, pelos jovens que estão aqui, mas pedimos pelo Brasil, por essa geração, que o Senhor possa, ó Deus, proteger essa geração dos ataques do inimigo, Senhor Deus. Que o Senhor possa resgatar aqueles que estão prestes a tomar decisões erradas. Que o Senhor soberanamente possa invadir, ó Deus, os meios de comunicação, a maneira que o Senhor tem de comunicar com o teu povo, ó Deus. E salvar muitas vidas de jogarem a vida fora, Senhor Deus. E o Senhor ajuda cada um aqui a ser um mensageiro, uma base para orientar outros, ó Deus. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que muitos referenciais saiam deste lugar, Senhor Deus. Muitas jovens que são sérios contigo e que vão servir de referenciais para outras pessoas. Oh Deus, salva essa geração, Senhor. Resgata essa geração, Senhor. Levanta aqui, Senhor, muitos casamentos abençoados, Senhor Deus. Levanta aqui muitas carreiras missionárias, carreiras de vocação, chamados por Ti, Senhor Deus. Levanta, Deus, ação, Senhor, nós te pedimos. Que a palavra aqui seja algo que vai motivar, que vai mexer com as nossas vidas aqui na terra e produzir muito fruto para a Tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.